Começa agora uma nova edição do Bom, Mau e o Vilão. Miguel Pinheiro já está connosco. Olá, Miguel, bom dia.
Olá, bom dia, bom dia.
Dia. Bom dia. Hoje é dia importante, ele vem.
Hoje é, claro.
Vem ao estúdio.
Vem ao estúdio, tomou um banho, tudo, epa, tudo aquilo de que vocês
não, precisam. Isto é tudo por causa da estreia do Piratinha do Ar.
Mas não vais desviar nenhum avião, Miguel.
Não, isto é tudo por vossa causa. Okay. Eu estava com muitas saudades. O meu coração já estava aqui a vacilar. E sim, por acaso, dá-se o caso de hoje também ser a estreia do Piratinha do Ar. Vocês não viram nada, não é?
Não.
Prefiram dormir.
Não,
né?
Pá,
dormir
só,
é
só nos deixaram passar aí uns segundos, não é?
Portanto, isto está disponível desde a meia-noite. O que é que o bebê estava a fazer à meia-noite?
O que é que vocês andaram a fazer? Calma. Onde é que tu estavas à meia-noite?
Onde é que estavas à meia-noite hoje? Bem, é uma grande história. É a história do sequestro de um avião da TAP. Com 82 passageiros em 1980, era um voo entre Lisboa e Faro, e o avião foi desviado para Madrid. O que é interessante nesta história, além de ser muito raro em Portugal, é que o sequestrador chamava-se Rui, vinha do Feijó e só tinha 16 anos. E, portanto, a história de como um miúdo de 16 anos desviou um avião da TAP, tudo o que aconteceu, enfim, aquilo esteve muito perto de correr muito, muito, muito mal. O avião foi para Madrid e foi rodeado por forças especiais espanholas. Isto foi numa altura, foi possivelmente no ano em que a ETA matou mais gente em Espanha. Portanto, os espanhóis não estavam nada disponíveis para coisas deste estilo. Enfim, foi preciso criar um gabinete de crise de madrugada com o primeiro-ministro da altura, Francisco Sá Carneiro. Nós falámos com muita gente que estava dentro do avião, passageiros, com o copiloto, que foi uma das pessoas fundamentais para resolver isto. O Miguel Cordeiro esteve muito tempo a falar com estas pessoas.
13 horas, 19 entrevistas, muita gente.
Muita gente. O João Santos Duarte também esteve a trabalhar neste podcast. Enfim, daqui a um bocadinho vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Mas se só puderem fazer uma coisa hoje, são pouco mais de 30 minutos.
É ouvir o primeiro.
É uma grande história.
Sim, é o primeiro de 6 episódios.
Episódios.
E quem é o bom de hoje? Além do bom do Piratinha do Ar. Também, também vens cá para isso.
O ótimo é o Piratinha.
Bem, resolvido o ótimo. O bom é o PSD, que anunciou ontem que vai votar a favor dos requerimentos apresentados pelo Chega e pela Iniciativa Liberal para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito à atuação dos serviços secretos, neste caso Galamba. Aliás, mais do que isso, o PSD até admite avançar com uma iniciativa própria, porque fazendo isso poderia ultrapassar qualquer tipo de objeção por parte do PS. A verdade é que ainda não se sabe o que é que aconteceu com o CIRP e com o SIS, quem telefonou a quem tomou cada decisão, como foi feita a recuperação do computador do ex-adjunto, houve roubo ou não houve roubo, porquê é que acharam que não houve roubo, enfim. Nós temos fragmentos da história, mas ainda não ouvimos os responsáveis dos serviços secretos a falarem abertamente sobre isto. Há poucos assuntos mais sérios num regime democrático do que a atuação dos serviços secretos. É um assunto sério, e um assunto sério precisa de respostas sérias. E se o governo não as quer dar, e claramente não quer, então cabe ao Parlamento tentar procurá-las de todas as formas possíveis.
Pois, e uma democracia tem que ter formas de escrutinar este tipo de serviços. Não pode ser, é secreto, não se pode
não,
tocar, não se pode
não,
falar.
E
tem
há,
que haver formas.
E não é sempre tudo à porta fechada.
Claro.
O bom é o PSD, quem é o mau?
Olha, o mau é António Costa. Ontem o Presidente da República promulgou o decreto-lei que altera os regimes jurídicos da habitação, agora por causa desta nova política do governo, mas o Presidente não se limitou a fazer isso. A nota em que Marcelo Rebelo de Sousa anuncia a promulgação tem 4 parágrafos e os 3 primeiros são dedicados a criticar o governo. Tem 167 palavras e 137 são dedicadas a criticar o governo. Tem 1.088 caracteres e 888 são dedicados a criticar o governo. Pronto, fui fazer as contas só para não ver, para isto ficar mesmo clarinho. O Presidente diz que há um problema formal, porque diz que o diploma devia ter sido submetido ao Parlamento. Há também um problema de substância, porque o Presidente diz que o diploma não aproveita para ir mais fundo na recuperação de instituições essenciais para a sua aplicação. E há um problema de método, porque o Presidente diz que o diploma não espera por 2 estudos mandados fazer pelo próprio Governo sobre o assunto. Portanto, a pressa é tanta. Cada promulgação que faz, já percebemos, Marcelo Rebelo de Sousa vai apontar todos os problemas e tem assegurado que só não faz mais só não chumba estas coisas porque os portugueses não têm que sofrer com a incompetência do governo, com este novo Marcelo Rebelo de Sousa a atuar como vigilante de todos e cada um dos erros de António Costa, a pouco e pouco vai ficar a imagem de um primeiro-ministro que não sabe o que está a fazer.
Pois, e o problema é que passámos de 8 para 80 nesta relação, não é? Mas, enfim, tivesse tudo sido mais equilibrado desde o início, entre Marcelo Rebelo de Sousa, presidente
pois
e
é.
Governo.
A vida agora é pronto. Difícil. Nem sempre é como nós queríamos. Ó, Paulo, se fosse eu a mandar, eu e tu a mandar, imagina, um de nós presidente, outro primeiro-ministro, não era muito melhor?
Então não era.
Bolas.
Não sei para quem, mas era muito melhor.
Nada disto acontecia.
O mal é António Costa, só fica a faltar o vilão, Miguel.
O vilão é o governo. Primeiro, João Galamba disse que na noite em que o Ministério se queixou aos serviços secretos, tinha tentado falar com António Costa sem sucesso e tinha conseguido falar com dois secretários de Estado na dependência do Primeiro-Ministro e com a Ministra da Justiça. Depois veio dizer que, afinal, também falou com o Ministro da Administração Interna. Agora, soubemos pela própria que falou ainda com Mariana Vieira da Silva, que estava a substituir António Costa nas férias do Primeiro-Ministro, mas, pelos vistos, João Galamba esqueceu-se que falou com Mariana Vieira da Silva. E ontem ficou a dúvida sobre se António Costa soube na própria noite ou apenas no dia seguinte. E perante esta confusão completa, em que a cada dia surge um ministro novo e um membro do governo novo, o Executivo já devia ter apresentado ao país um cronograma completo com o papel desempenhado por cada ministro, cada governante naquele episódio. Não é por nada, é só para não haver mesmo dúvidas. Mas António Costa quer fazer o contrário. Ele disse isto: nós não vamos entrar nos pormenores das horas e horinhas. Portanto, para o primeiro-ministro, os casos são casinhos, as horas são horinhas e as vitórias dos outros são poucoxinhas, mas a verdade é que, ao recusar explicar tudo direitinho, António Costa só se diminui a si próprio. Não é Paulinho?
É amiguinho. E foi um casinho corriqueiro este também, segundo o Primeiro-Ministro.
É verdade. Olha,
isto se calhar acontece todos os dias.
O Primeiro-Ministro quer que isto esteja arrumadinho,